Estamos de volta com o Jornal CBN Vale, primeira edição. Você que acompanha a gente pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, acompanha também pelo AM750. Mais uma vez, muito bom dia para você, obrigado pela sua companhia. Agora 10h36, 10 horas e 36 minutos, é hora de falar sobre emprego aqui na nossa região.
CBN Mercado de Trabalho.
CBN Mercado de Trabalho, sempre com a participação muito especial, sempre trazendo dicas importantes para a gente, da nossa colunista Carla Clarinda. Carla, mais uma vez, bom dia para você, ótima semana, ótima segunda-feira e que bons ventos tragam, né? Encontros importantes entre profissionais e empresas, que esse match, né, que a gente está acostumado aí no mundo amoroso, que esse amor também chegue aí também entre empregadores e empregados. Bom dia, Carla.
Bom dia a todos. Estão me escutando aí?
Sim, estamos. Pode tranquilo.
Bom dia, pois é, vamos lá, o mercado de trabalho está cada vez mais competidor, já é sabido, mas os profissionais também podem escolher qual a cultura das empresas que eles querem, né, trabalhar. Então sim, hoje vamos falar aí de cultura, mercado de trabalho.
É isso aí, é importante assim ter essa leitura, né, que as empresas têm que ter sobre o seu profissional. O profissional também tem que saber como é o processo de recrutamento, né, para que se identifique melhor, para que busque um objetivo melhor, focado naquelas suas atribuições. E a gente está vendo aqui um material que você nos mandou, justamente falando sobre isso. O tema, match cultural ganha força nas organizações na hora de recrutamentos e seleções. Explica para a gente, Carla Clarinda, como é que é, que história é essa, que match cultural é esse aí, e como é que as pessoas podem se adaptar a essa realidade?
Pois é, apesar dos infinitos, né, tipos de personalidades que temos, né, todo profissional tem aquele aspecto, né, que domina o dia a dia dele ali do trabalho. Né? E alinhar isso entre as organizações é muito importante, né? Acaba que ela influencia, né, no alcance dos resultados de uma marca, né, o crescimento dela, o relacionamento interpessoal. Então, é mais ou menos assim, se um profissional, né, ele é um profissional que ele gosta de se comunicar, que ele tem fácil, ele gosta de ter trabalho em equipe, ter um bom relacionamento interpessoal, de fato é aquele profissional que ele vai se adequar a trabalhar de forma presencial. O trabalho online remoto não vai funcionar para ele. Bem como se for um profissional que é mais introvertido, que é mais, não gosta de, né, muitas conversas, então ele já é um profissional que vai se adaptar ao rumo do home office. Então, as empresas cada vez mais, na hora de fazer ali um processo de recrutamento e seleção, ela faz essa investigação para entender se o fit da empresa, né, cultural, na verdade, se o perfil da empresa tem fit cultural com o do colaborador, né, que ela vai ali contratar, exatamente para que ele se adeque ali a o que a empresa pede, bem como, né, como sinalizei, ele estar bem alinhados ali com os resultados que a empresa precisa atingir. E tá tudo bem, tá tudo certo se ele não tiver esse fit cultural, né? É importante que os colaboradores, que a pessoa que está buscando também por uma recolocação, ela busque também cada vez mais, né, no mercado, uma empresa que está alinhada ali com o seu propósito de vida, bem como ali o seu, de fato, o seu perfil mesmo.
Ou seja, esse aspecto cultural não tem nada a ver com cultura em si, com a capacidade da pessoa de escolaridade em si, mas sim avaliar as capacidades e as potencialidades que essas pessoas têm para ser melhores adquiridas, porque a gente sabe que no momento de aperto, a pessoa que busca emprego, a primeira coisa que vem na mente, a que a gente ouve de todo mundo, eu aceito qualquer emprego, trabalho em qualquer coisa, né? Para quem está precisando daquele dinheirinho, ele se coloca à disposição para fazer de tudo, mas até que ponto isso realmente pode trazer danos para ele, até mesmo para a empresa?
Sim, exatamente. Mas assim, de fato, eu vejo que as pessoas, elas não trabalham só por conta do dia 15 e do dia 30. Se ela vê que não tem conexão com o perfil dela, se não tem conexão com o propósito dela, ela vai trabalhar ali 1 ou 2 semanas e logo de cara ela vai ter ali certos impasses, ela vai sentir um certo desconforto, né? Por exemplo, a Google, né, ela tem ali várias culturas, né, as empresas que trabalham, as pessoas que trabalham lá. Uma delas, né, é que as pessoas podem ir de bicicleta para o trabalho, né? Então, assim, se for uma pessoa que também não tem essa, não gosta, né, de praticar esporte e tudo mais, é uma pessoa que não vai se adaptar muito à cultura da empresa, no caso.
Isso aí em diversas empresas, né? Essa é uma realidade que já está sendo adotado apenas em grandes corporações como Google, multinacionais, ou você percebe que esse tipo de cuidado ele também já é percebido em pequenos, médios empreendimentos ou até mesmo para um empreendedor que precisa assim, de 2 ou 3 funcionários?
Ah, não, eu vejo que isso aí é escalonado, sim. Não é só para empresa multinacional, não. As empresas de pequeno, médio porte também acabam se contratando profissionais que estejam cada vez mais alinhados, contrata perfis, né, que estejam aí nesse fit cultural, por exemplo. Se é uma pessoa que ela não gosta, por exemplo, de trabalhar com uniforme, por exemplo, ela não vai se adaptar a uma empresa que de praxe tem que usar o uniforme, né? E quando a gente fala nessa questão de uniforme, não é só por conta da vestimenta em si, é sim para manter, né, a marca empregadora, e dependendo da empresa, o uniforme que ela coloca é até mesmo para a segurança do próprio colaborador, né? Por exemplo, às vezes mexe com um produto químico, enfim. Então acaba sendo uma vantagem, né, para o colaborador usar o uniforme, até mesmo para ele não precisar usar a própria vestimenta dele, né? Mas, como mencionei, se é um profissional que ele não tem essa cultura, né, ele gosta de, não gosta de usar o uniforme, aí ele vai ter ali um certo impasse, sim.
Essa questão do uniforme citada por você é uma questão importantíssima. Eu lembro de diversos casos de outras companhias que a gente acaba conversando, de profissionais da área de RH, engenheiros, áreas que são da área de produção, por exemplo, que às vezes se recusam a usar um equipamento simples, que é aquele aparelho para você tapar os ouvidos quando o equipamento faz muito barulho, os EPIs, né, os equipamentos de proteção individuais, que acabam se recusando. A pessoa acaba de bobeira levando uma advertência do seu supervisor, e aí isso pode provocar danos assim futuros aí para o funcionário que não se adequa às normas internas, deixa de usar um equipamento de segurança além da própria vestimenta e que de repente acaba perdendo assim o seu emprego assim sem reclamar muito. Vai lá pedindo à justiça uma reivindicação e a empresa prova: olha, você foi demitido porque você não obedeceu às normas de segurança. É uma coisa que infelizmente também acontece, né?
Sim, exatamente. Quando a gente fala, né, dessa questão de usar aí, né, para tampar o ouvido, é até mesmo para que o colaborador não se prejudique, né, cumpra as normas de segurança da empresa. Então é importante que as pessoas estejam abertas para isso, sabe? A empresa, ela não quer atrapalhar o bom desenvolvimento do colaborador fazendo com que ele use esses EPIs, né, que é chamado. Então é importante que a pessoa seja flexível neste momento, sabe?
Ah, isso é importante, ser flexível. Tanto os empregadores, principalmente o empregado, que tem que se adequar às regras da empresa que ele quer trabalhar. Carla Clarinda, mais alguma informação, alguma dica importante? A gente sempre quer saber de você aí. O que que tem de novidade? O que que tem de oportunidade numa segunda-feira? Ah, você que está ouvindo em casa, escute a Carla Clarinda, pegue seu currículo, sua mochila para sair de casa. O que que você traz de dica para a gente, Carla?
Bom, foi anunciado, né, que a LG, a GE, está contratando muitas pessoas, bem como aí vai abrir uma outra fábrica da CSN, né, em Taubaté. Então, você aí, profissional que está buscando por uma recolocação, corre para atualizar seu currículo lá na minha página, lá no PlugaJobs, e também na Recoloquei. Eu deixo lá um modelo de currículo gratuito para você atualizar, bem como também o site das agências de emprego, de uma forma gratuita para você também cadastrar seu currículo.
Tá, joia. Só para deixar o nosso ouvinte bem assim, amparado de informações, tem o Pluga Jobs, tem no Instagram também facilmente, tem site também no Pluga Jobs, é isso?
Exatamente. Lá na bio tem todas as informações lá que a pessoa pode extrair lá o currículo de forma gratuita.
E também o Recoloquei. O Recoloquei tem um K aí no meio do caminho, é isso?
Tem um K aí no meio do caminho, um K e Y.
Uhum. Então tá joia, então essas são as dicas aí, e a gente está sempre acompanhando aí também com a Prefeitura de Taubaté as informações sobre a CSN, ainda não saíram, ainda até a última informação que eu possuo, não saíram ainda datas sobre possíveis, quando que a empresa vai começar a selecionar, mas a boa notícia é que houve o andamento do CAF, o órgão regulador, para aprovação, para que a CSN pudesse começar a fazer os estudos de instalação em Taubaté. Carla, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Até a semana que vem, viu?
Isso mesmo. Aguardo vocês na próxima semana, recheado aí de novidades.
Então tá joia. Essa foi Carla Clarinda no quadro CBN Mercado de Trabalho.
CBN Mercado de Trabalho.